Aparição no subsolo. Eu trabalho em uma usina siderúrgica e na minha área existe um local no subsolo onde fazemos a regulagem de válvulas de gás. Essa usina tem mais de 70 anos de existência e nesse subsolo já ocorreram muitas mortes por conta da periculosidade do local. Já tive algumas experiências sobrenaturais lá, como vultos e vozes, fora as histórias que outros funcionários contam. Certa vez, eu estava no horário das 23 às 7, e por volta das 2h55 da manhã, tivemos que fazer uma regulagem de rotina. Fizemos todos os procedimentos de segurança para acesso normalmente. Meu companheiro de equipe foi na ferramentaria, que tem nesse subsolo, e eu fiquei sozinho, aguardando ele voltar. Eu estava encostado em uma das colunas de sustentação, quando senti um calafrio e a espinha gelando. E aquela sensação de que tinha alguém atrás de mim. Quando me virei para verificar se o que eu estava sentindo era real, me deparei com um homem andando no teto do subsolo. Ele estava com todos os equipamentos de segurança necessários, porém, dava para perceber que aqueles equipamentos eram bem antigos e precários. Pisquei fortemente os olhos, pois eu não podia coçá-los devido aos óculos de proteção. Eu queria ver se aquilo que eu via era real ou coisa da minha cabeça. E para minha infelicidade, o homem ainda estava lá, andando em minha direção. Eu não pensei duas vezes e fui correndo direto para a ferramentaria, encontrar meu companheiro de equipe e contar o que havia ocorrido. Contei, obviamente, ele não acreditou. Então fizemos o caminho de volta e, para nossa surpresa, no local onde eu tinha visto o homem, havia pegadas de botas no teto. Meu companheiro de equipe ficou em choque, paralisado, e me disse que sentiu o mesmo calafrio. Fizemos o que tinha que fazer e depois fomos embora. Diversas vezes eu já vi vultos naquele local e acredito que se trata de espíritos dos trabalhadores que faleceram lá há muito tempo, mas nunca saberei o que aconteceu com aquele homem e como foi a morte dele lá embaixo. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pelo Andres. A menina no poço. Cresci em uma família sem religião, mas quando eu digo sem religião, não significa dizer sem fé ou sem conhecimento religioso. Aí, quando adulta, fui evangélica. Fui católica, daquelas que ajudam nas cerimônias, mas me encontrei mesmo, foi no espiritismo kardecista. E vou explicar o porquê. O primeiro relato que me recordo de ter vivido é pequeno e simples, mas para uma criança de 5 anos foi intenso a tal ponto que eu nunca me esqueci. Como eu disse, eu tinha 5 anos de idade e morava no Jardim América, em Goiânia. Minha mãe tinha uma amiga que morava próximo da nossa casa. Essa amiga tinha 2 filhos, um menino especial e uma menina. Acredito que ela tinha uns 2 anos a mais que eu. Certo dia fomos à casa dessa amiga da minha mãe. Elas moravam em um barracão de 3 cômodos, tipo meia água. Na outra água do telhado era uma varanda e no fundo do lote havia um poço aberto, sem boca e sem tampa. Pois bem, chegamos, a minha mãe ela trazia produtos do Paraguai para vender. Ela entrou com a sua amiga para a sala e me pediu para esperar lá do lado de fora. E eu fiquei na varanda com a filha da amiga. Ela estava demorando bastante. Entrei, procurei e eu não a encontrava. Então resolvi voltar para a varanda. Quando saí, olhei para a entrada do lote e vi uma menina linda, quase transparente, bem em cima do poço. Detalhe, o poço não tinha tampa. Como ela poderia estar naquele lugar e me olhando? Voltei correndo. Quando entrei, dei de cara com a minha amiguinha. Eu estava quase desmaiando. Mostrei para ela e ela não via nada. Minha mãe veio e me acalmou, até porque a menina havia desaparecido. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Daniele, de Aparecida de Goiânia, Goiás. O casarão. Olá, meu nome é Isabela, sou do interior de Minas Gerais e faço parte dessas famílias tradicionais, bem antigas do interior. Barões, senhores de engenho, fazendeiros, que ainda hoje são muito conhecidos na região por existir várias histórias de suas vidas, seus feitos e mal feitos também. Primeiramente, devo salientar que desde que me entendo por gente, tenho a espiritualidade um pouco aguçada. tanto para ver e escutar coisas, como também sentir. Por exemplo, quando o lugar está muito carregado, me fazendo muitas vezes duvidar da minha saúde mental. Mas este relato que conto hoje não só foi visto e escutado por mim, como também por pessoas da minha família que nunca tiveram contato com o sobrenatural, exceto meus avós, que já viram muita coisa lá. Pois bem, meus avós paternos moram em uma fazenda, especificamente em um casarão construído em 1802, ou seja, 221 anos. Esse casarão foi construído pelo avô do meu avô, e antes de ser construído também havia um outro casarão no lugar, que foi demolido para construir esse que está de pé até hoje. Muitas pessoas da minha família já moraram lá, nasceram e morreram no local. Inclusive, meu avô conta que seus antepassados estão enterrados na fazenda. Também estão enterradas as pessoas escravizadas que trabalhavam nessa fazenda, mulheres e crianças em maior quantidade. Mas ninguém gosta muito de comentar sobre isso, afinal, é uma história muito triste. Quando eu era criança, minha família sempre se reunia por lá os finais de semana. E a meus primos, os irmãos da minha avó com seus filhos, ou seja, muita gente. Minha avó sempre fazia galinha caipira, pão de queijo, aquele café na mesa que todo mundo ficava doido. Eram momentos de alegria, a criançada brincando no mato, no rio, andando a cavalo. Era uma felicidade sem igual. Mas, para mim, apesar de muita alegria, sempre foi um lugar muito carregado. A casa muito grande, aquele labirinto, cheio de quartos e janelas enormes, aquelas senzalas, os porões. Eu sabia que aquela casa tinha muita história por trás. E, de fato, tinha muitas. Eu pedia para minha avó contar as histórias e ela sempre contava. Eram histórias tristes e sofridas, coisa que ela mesma já viu e eu ficava... Nossa, avó, tomara que não apareça para mim. Lembro-me que fomos para lá num sábado. Meus pais, meu irmão, a família do meu tio, uma irmã do meu avô com sua filha e netos. Eu tinha 12 anos quando isso aconteceu. Arrepio até hoje só de lembrar. Fizemos churrasco durante o dia e à noite assistimos TV na sala e fomos dormir. No quarto onde estávamos tinha uma cama de casal e mais um quarto dentro do quarto. Por isso eu achava lá um labirinto, com duas camas onde eu e meu irmão dormíamos. Já era bem tarde da noite, creio que era mais ou menos 2, 3 da manhã. De repente comecei a escutar tropéis, como se fossem pessoas correndo em volta da casa. A princípio pensei se tratar do homem que trabalhava lá, que acordou para tirar leite, sei lá. Depois pensei ser cavalos que pudessem ter fugido do celeiro. O barulho ia e voltava numa frequência de minutos. Mas é aquela coisa, a gente escuta uma vez, não dorme e fica de orelha em pé. E aquele barulho permaneceu por muito tempo. Meu irmão dormindo e não acordava. Achei que eu estava ficando doida. Meu corpo arrepiava. Eu não queria levantar para chamar meus pais. Eu estava imóvel e pedindo para Deus me abençoar. Quando de repente, o barulho parou e veio aquele silêncio da noite na roça. O barulho do grilo e do sapo. A vaca mugindo longe. Eu realmente achei que eu estava ficando doida. Eu estava com sono e comecei a cochilar novamente. Claro que me cobri dos pés à cabeça, porque nessas horas o cobertor é escudo, né? Quando achei que finalmente iria conseguir dormir, uma criança começou a chorar. Sabe aquele chorinho de bebê de poucos meses? Mas não tinha nenhum bebê em casa. Meus primos eram mais ou menos da minha idade e o barulho vinha do lado de fora, especificamente do pomar que tem ao lado da casa. Eu descobri os olhos e, olhando para o escuro, eu quis gritar por meus pais, mas não saía nada, enquanto a criança ainda estava chorando. Me belisquei várias vezes para ver se estava acordada mesmo. Meu irmão, que estava na cama ao lado, acordou assustado também e perguntou se eu estava escutando, e eu falei que sim. Ele correu para minha cama e ficamos intactos, escutando aquilo, nos perguntando o que era. De repente, minha mãe abriu a porta do quarto e nos viu acordados e perguntou se estávamos escutando o choro. Ela estava pálida de tanto medo. Chegamos na janela e o chorinho não parava. Abrimos uma frestinha e vimos uma mulher em pé, no meio das árvores, segurando o que seria uma criança. Era uma mulher negra, alta e magra, de vestido azul claro, cabelo curto. Chamamos meu pai, que também estava escutando. Ele viu a cena e saiu acendendo todas as luzes da casa. E de repente, Todo mundo foi saindo dos quartos para a sala, pois meus tios e primos também escutavam choro. Todos estavam sem entender nada, muito assustados e com medo de ser alguém tentando fazer alguma maldade. Nos reunimos na sala e todos olharam pela fresta da janela que também dava para ver da sala. E ninguém estava entendendo nada. Estávamos todos preocupados porque, nesse momento, começamos a achar que poderia ser alguma mulher pedindo ajuda. Minha prima chegou a fazer xixi na roupa de tanto medo. O que aquela mulher estaria fazendo de madrugada sozinha no meio do mato com uma criança? Meu avô chamou meu pai e meu tio para ir até o pomar, usando lanternas, até porque poderia ser alguém tentando nos distrair para roubar. Eles desceram até lá, mas assim que desceram as escadas de madeira que fazem barulho, o choro parou, do nada. Eles começaram a perguntar quem era, o que estava fazendo ali, mas ninguém respondia. Eles andaram por todo o pátio, entraram no pomar, olharam os porões e não tinha ninguém. A mulher e a criança que todos tínhamos visto pela janela havia desaparecido. Eles entraram em casa e todo mundo assustado, porque não havia argumentos para aquilo. Era realmente um choro e uma mulher com bebê. Eu perguntei se alguém tinha escutado os passos e sim. Meus primos e meu tio confirmaram que também haviam escutado. O dia já estava amanhecendo, ninguém conseguiu dormir. E de repente apareceu o homem que trabalhava lá para o meu avô. E ele ficou assustado em ver todo mundo de pé. Meio ressabiado, ele perguntou o que estava acontecendo e contamos a história toda. Ele ficou meio assim, chamou minha avó e falou:
"Uai, dona T, estranho isso aí. A senhora lembra daquela moça que bateu aqui uma vez de noite perguntando se podia deixar o filho dela aqui, um bebezinho? A gente ficou sem entender nada e perguntou de onde ela vinha. Ela não quis responder, virou e foi embora. Quando chegamos na varanda, ela já não estava mais lá."
Minha avó respondeu:
Lembro sim. Eu fiquei com medo aquela vez porque achei que poderia até ser uma ladra. Mas a mulher desapareceu do nada."
"Pois então, muitas pessoas que foram escravizadas estão enterradas nessas terras. Eu mesmo, quando estou trabalhando, escuto alguém me chamando. Às vezes, vejo alguém de longe. Chego perto, não é ninguém. Escuto muitos tropelos e até os animais sentem. Seria bom vocês chamarem um padre aqui para dar paz para eles."
E assim, minha avó contou que quando foi morar lá, já havia escutado esse choro, mas há muito não ouvia. E já havia visto também várias vezes a mesma mulher que vimos. Ela já bateu em sua porta, andava pela estrada em anos diferentes, mas sempre usando a mesma roupa e com uma criança no colo. Os tropéis já ocorriam com mais frequência, e dizia meu avô que eram as almas dos mais antigos correndo das senzalas. Ele já estava acostumado a escutar e ver. Na mesma semana, levaram um padre lá para rezar naquelas terras. E as coisas melhoraram, apesar de que, depois disso, já aconteceram outras coisas. Hoje evitamos contar essas histórias para as pessoas, pois apenas nós sabemos a sensação ardente do medo que foi estar lá naquela noite. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Isabela de Minas Gerais. O Milharal. Olá, me chamo Pablo, moro em Goiás. O relato que vou contar talvez não seja tão aterrorizante assim, mas na época, e para criança como éramos, foi muito amedrontador. Eu e toda a minha família viajamos para uma cidadezinha a 70 quilômetros de Goiânia para visitar minha avó. Estávamos eu, a minha prima, meu irmão e um amigo meu. Gostávamos bastante de brincar. Perto da casa da minha avó tem uma casa de uma senhora onde gostávamos muito de ir, pois ela era muito simpática. Conversamos um pouco e logo depois fomos brincar no quintal dela. E lá no fundo tinha um milharal. Já era umas 19h30, já estava bem escuro. Mas como era perto e não tinha tanto perigo, ficávamos até mais tarde brincando. Quando olhamos o milharal, pensamos em explorar. Ele era extenso e grande em altura, ou talvez nós que éramos pequenos, sei lá. Logo que chegamos em frente ao milharal, sentimos algo ruim. Olhamos um para o outro e quando olhamos para frente, tinha um ser grande no meio do milharal. Ele tinha os olhos grandes e vermelhos. Nessa hora, eu paralisei. Meu irmão e minha prima correram. Meu amigo começou a jogar pedra, madeira, tudo que via pela frente, e gritava para eu também jogar, mas eu estava parado. Foi quando ele me puxou e começamos a correr e aquela coisa ficou lá, parada. Até hoje não sabemos o que era. Contamos essa história e todos acharam que era coisa da nossa imaginação, mas sabemos o que vimos e deu muito medo. Relato enviado no e-mail pelo Pablo de Goiás.
Esse relato que aconteceu não foi comigo, foi com a minha filha caçula, mas eu presenciei, eu estava com ela a maior parte do tempo. A Stephanie, de repente, com 3 anos e pouco, 4 anos, ela conheceu um amiguinho imaginário. Até então, nós pensávamos que era um amiguinho imaginário. Ela sentava no sofá, virava para o lado e falava, senta aqui do meu lado. E ninguém poderia sentar onde esse amiguinho imaginário estaria, que ela chamava de Julie. Então, onde ela ia, ela chamava a Julie para estar perto dela o tempo todo. Onde ela ia, era conversando, era brincando com a Julie. O primeiro acontecimento ocorreu quando uma amiga minha teve que operar. Os filhos dela maltratavam ela muito e ela estava com os dois pés operados. Então eu trouxe ela para casa para mim cuidar dela, que eu estava desempregada na época, somente com as meninas. E a gente estava aqui cuidando dela. Uma dos filhos dela, que era a filha, a mulher dela, veio visitar ela aqui em casa. E aí a Stephanie, que é minha menina, estava sentada no sofá. E aí a filha dela chegou e sentou do lado da Stephanie. E eu falei assim, não senta aí não. Aí ela, ai, por quê? Eu falei assim, não, porque a amiguinha da Stephanie está sentada aí. Aí a Stephanie olhou para ela assim e falou assim, não tá não. Ela foi embora porque ela não queria te ver. Você sabe por que ela não queria te ver, né? Ela foi embora porque ela não gosta de você. Esse foi o primeiro acontecimento. A gente riu bastante, ficou meio preocupada e tal. Ela discutiu com a mãe dela, foi embora. Passou uns 5 minutos depois que ela foi embora, a Stephanie falou assim, a fulana foi embora, a Julie chegou e foi brincar com a Julie. Tá, continuou brincando e tal. Passaram-se algum tempo, eu não sei se foram 5 ou 6 meses. Eu já estava trabalhando nessa época. Acabou o gás aqui em casa. E nós fomos fazer comida numa trempinha no fundo do quintal, porque estava muito tarde e não dava para comprar gás. E eu tinha acabado de chegar de serviço, as meninas estavam sozinhas em casa e tal. Nessa ocasião, a minha mais velha tinha uns 13 a 14, a do meio tinha uns 9, 10 anos e ela com uns 4, 5 anos. Mal falava, era um toquinho de gente, até porque ela é pequenininha, porque ela nasceu prematura, então ela é pequenininha até hoje. Mas, Dani, eu cheguei, fui fazer a comida lá fora, eu lembro como se fosse hoje, eu fiz um arroz branco, um feijão e uma farofa de cenoura com ovo. A minha vizinha do lado perguntou assim, ah, você gosta de cenoura? Não era murado, era só uma cerca. Você gosta de cenoura? Que tem bastante cenoura, eu vou mandar umas cenouras pra você. E a minha Stephanie tinha uma cadeira do lado da cerca, que ficava debaixo de um telhado. Ela sentou nessa cadeira, chegou pro cantinho e falou assim, senta aqui do meu lado, Julie. Essa vizinha virou pra ela e falou assim, já começou você com as suas doiduras, né? Essa pequenininha de 4 anos virou como se fosse assim, sabe quando o exorcista, que você vira assim a cabeça todinha assim, sem mexer o corpo, e olhou na cara da vizinha e falou assim, ah, Julie não gosta de você. Ela não gosta de você desde aquela época e que você fez aquilo. Ela não gosta de você. E levantou, pegou, estendeu a mão, como se ela estivesse pegando na mão de alguém, e entrou pra dentro de casa. Até aí, razoável, a gente já estava acostumada com essas mensagens que ela passava da Julie. Quando eu olhei, a minha vizinha estava em prantos, em prantos. Ela já era uma senhora de uns 60 anos e eu nem sabia que ela tinha uma filha fora do casamento, que era antes dela casar e tal. E ela me relatou que a filha dela, ela é calorosamente católica. E a filha dela, tinha uns 4, 5, 6 anos também, tinha uma amiguinha imaginária e ela mandava a menina parar com isso. E a menina não parava, continuava conversando com a amiguinha. E aí me levou no padre para receber oração, fez novena, fez tudo e não conseguia fazer ela parar de conversar com a amiguinha. Uma vez ela, sem paciência, ela partiu para a ignorância e deu uma surra na filha. Ela nunca mais conversou com a amiguinha, porém ela quase morreu com uma febre de 40 graus após receber essa surra. É como se ela tivesse sido separada de algo muito importante. E essa senhora chorando do lado da cerca da minha casa e falando, e me contando isso, e virou para mim e falou assim: agora eu acredito que não era um amiguinho imaginário, que era alguém que estava do lado dela. Porque ninguém nunca soube disso, nem o meu marido atual não sabe disso. Isso aconteceu, eu estava presente. Em várias outras ocasiões houve mensagens às quais a Stephanie passou recados para várias pessoas dessa Julie. A Julie acompanhou a Stephanie até o momento que a irmã dela engravidou. Depois que a irmã dela engravidou, a Julie sumiu. E por incrível que pareça, hoje, essa gravidez gerou a Julia. A Julia, minha neta, começou essa gerada quando a Julie sumiu. E a gente pergunta, será que é o mesmo espírito que estava ali com a Stephanie e hoje está encarnado aqui com a gente? Fica essa questão, porque assim, sumiu. Do nada, você observou que a Stephanie não conversava mais com ela, não brincava mais com ela, não reservava lugar na mesa, não reservava lugar no sofá. Então, esse foi um dos acontecimentos que aconteceram na minha casa, que todas nós somos médiums. Alguns têm medo, que igual a minha menina do meio tem medo. A minha menina mais velha já tá mais pro lado do evangélico, do evangelismo. Então ela já não aceita mais esse tipo de manifestação para ela. Mas nós todos somos médium. E eu vou falar uma coisa para você que você fala que morre de vontade de ver, mas agora não, porque na minha casa isso não vai dar certo. Dani, a gente sente primeiro antes de ver. Eu, quando eu vejo alguma coisa que seja maligno, eu sinto primeiro a presença. E isso, como eu te relatei no Instagram recentemente, isso me apavora, me deixa com medo, sim. Mas a gente nunca tá sozinho. Os mundos, eles são interligados. Então, hoje você pode estar achando que tá sozinho, mas você nunca tá sozinho. Você pode conversar com eles. É isso que eu tenho pra te falar.
E estes foram os relatos de hoje. Tem alguma história sobrenatural para contar? Envie o seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram. Siga o Instagram assustadoramente_podcast. Ajude financeiramente o canal no site do Apoia-se ou através do Pix assustadoramente@outlook.com. Você também pode ajudar seguindo nossas redes sociais, espalhando a palavra e qualificando o podcast dando 5 estrelas. Entre para o grupo do Telegram e siga nosso canal no YouTube. Todos os links estão na descrição deste episódio. Até a próxima quarta!